É pela ordem, presidente.
Pois não.
Eu gostaria de um esclarecimento da Thaís Nicoletti, porque ela fez uma afirmação agora, nesse contexto da resposta, que me preocupou. Na medida em que, quando fala e afirma que estamos perdendo tempo para discutir hífen ou isto, eu coloco a questão para a senhora, porque nós aqui estamos fazendo um esforço que tem vários sentidos, não apenas no detalhe. Às vezes o detalhe é no detalhe que está o problema. Mas não é no, nós não estamos aqui apenas na questão do hífen ou do trema. Nós estamos numa questão maior, que é todo o, digamos, o que contém o acordo ortográfico.
Questão política.
Com as suas implicações também, não só linguistas, ou da filologia, ou, ele tem outras questões. Então, abrimos esse espaço com a responsabilidade que a instituição Senado da República, em particular a Comissão de Educação, tem. Nós só agimos quando somos demandados, ou quando a sociedade nos provoca, ou quando nós mesmos entendemos a necessidade de buscar debater temas que são relevantes. Então, quando nós fomos provocados para esse tema, ele já vinha sendo debatido. Nós apenas abraçamos a causa por entendê-la adequada à natureza da Comissão de Educação. Comissão de Educação do Senado Federal.
Então, senadora,
daí só para encerrar, nós estamos aqui com o melhor espírito. Não vamos mexer, não cabe a esta comissão qualquer competência, autoridade ou prerrogativa para mexer uma vírgula desse acordo. Nada. Não nos compete isso. O que é nossa responsabilidade é ter trazido o tema para o debate. Com a senhora, com o professor Pimentel, com o autor, professor Evanildo, com o professor Antônio Martins de Araújo, com as professoras, com os internautas que falaram, com o Pasquale. Esse é o nosso dever. Então, eu fico... Queria que a senhora, se esse nosso trabalho está sendo perder tempo de discutir isso. Então,
senadora,
eu acho que é preciso a precisão sobre
responder?
Isso.
Então, não, o que eu quero dizer é o seguinte, que me parece que esse debate ser feito depois de o acordo ter sido implantado é algo um pouco estranho, porque eu acho que todas essas discussões poderiam ter sido feitas antes, então, da implantação. Porque ele foi assinado, ele foi debatido. Eu não sou uma pessoa que tem a vaidade de ser chamada aqui. Eu vim porque fui convidada, mas eu não pleiteei, sabe? Não é uma questão, o acordo não é bom porque eu não fui chamada para opinar se devia ter um assento ou não. Eu acho que, dado que ele foi aprovado, e foi aprovado nos vários países de língua portuguesa, em todos eles, eu acho que ele tem um valor. Eu acho que algumas pessoas fazem críticas, a gente vê em redes sociais, pessoas que não conhecem, que eu tenho certeza que não conhecem, falam que as mudanças são um descalabro, que há coisas absurdas, e a senhora deve saber que não há. Não há coisas absurdas. O acordo ortográfico, tá, pode ter uma coisa ou outra, eu mesma fiz minhas sugestões, mas eu acho que não há um absurdo, uma coisa para mobilizar as pessoas dessa maneira. Mas eu acho que a Comissão de Educação abriu espaço, pode ser importante, ela poderia abrir o espaço para outros debates, né, sobre o ensino da língua, coisas que vão além disso, né? É isso só.
Tréplica?
Não, eu fico angustiada com essa observação, porque é uma das naturezas do regime democrático que você permitir ampliar o debate, quer dizer, cercear um debate, mesmo que tenha sido faltam dois países dois países não ratificaram o acordo ainda, e é necessário isso. Até poderia ser apenas uma filigrana, digamos, da questão diplomática, de soberania. Os países, os presidentes assinam, os executivos e os congressos precisam ratificar os acordos. Então, pode para a senhora ser apenas um detalhe o fato de que Angola e Moçambique, que são os dois países fora o Brasil de maior população de fala de língua portuguesa, e também reconhecendo o fato de que nesse país existe uma língua, que é a língua africana própria das tribos, e são diversas tribos que existem nesses países, que a gente tem que considerar também. Então, eu apenas volto à necessidade de que estamos, sim, cumprindo o nosso dever, cara Thaís, nós estamos cumprindo o nosso dever. E é da natureza da democracia entender o contraditório. E o contraditório não é de uma pessoa, não é de uma pessoa. Vários professores de língua portuguesa tem também nos provocado, nos questionado sobre isso. Então, não é só uma vaidade. Até porque, eu vou lhe dizer, nesta comissão, convidamos várias vezes a Academia Brasileira de Letras. Várias vezes. E talvez isso tivesse terminado há muito tempo se o primeiro convite tivesse sido aceito. Pela primeira vez a Academia, desde que eu estou no Senado, assumi no dia 1º de fevereiro de 2011. Eu devo ser cobrada a partir desse momento, porque eu tenho a designação dos eleitores do Rio Grande do Sul. Então, desde esse momento, eu estou trabalhando convencida de que estou fazendo o papel que devo fazer como parlamentar, em torno de uma matéria tão relevante, que diz respeito à própria nacionalidade brasileira, ou portuguesa, ou angolana, ou moçambicana. Então, é apenas o registro sobre esse aspecto. Muito obrigada.
Para colaborar com a senadora, quando nós assumimos a presidência dessa comissão, nós recebemos inúmeros, mas centenas e centenas de demandas pedindo que fossem ouvidos. Nós sentimos, então, que esse acordo não passou por todas as instituições envolvidas. Então, nos sentimos, sim, na obrigação de, democraticamente, chamar a todos aqui. Não é a nossa responsabilidade nem nossa atribuição fazer a decisão se tem, não tem, como tem. Mas sim a obrigação de ouvir a todos os envolvidos. E nos causou estranheza que muitas áreas importantes, aqueles que estão na frente, não tiveram oportunidade de ser ouvidos. Então, a nosso papel, senador, é o que a Vossa Excelência nos disse aqui. Reunir todos esses dados, entregar ao Poder Executivo e depois para que faça sua análise junto com o MEC e Relações Exteriores e cheguem à conclusão final. Então, eu passo agora a palavra para o professor Hernani Pimentel e todos os senhores poderão, eu vou passar depois a palavra um por um para as considerações finais. Sim. E assim
eu
poderão
vou
externar os seus pensamentos.
Vou ser o mais breve possível, mas senadora e presidente, eu discordo dos senhores. Os senhores têm responsabilidade para ser ouvidos em última instância. Porque a lei que implanta o acordo diz que qualquer alteração ao acordado deve ser submetida ao Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, quem responde por acordo internacional é o Senado. E quando se fala de ortografia, é a Comissão de Educação. Então, cabe sim, inclusive no nosso texto, eu quero deixar claro, que o capítulo 8, o item 8, fala desrespeitos do acordo ortográfico de 90 ao Congresso Nacional. Desrespeitos ao acordo ortográfico de 90, né, e ao Congresso Nacional. Porque o vocabulário ortográfico diz respeito, ele altera o acordo em vários pontos, e o Congresso não foi consultado. Por isso, nós estamos aqui no Congresso. Bom, outro assunto é dizer que por que que está se abrindo a discussão depois que foi acordado? Porque nunca foi discutido. Esse acordo é fruto das duas ditaduras, do Brasil e de Portugal, 1975. Nunca foi discutido. Aqui no Congresso Nacional, ele foi aprovado num final de sessão em voto de maioria. Não foi discutido no Senado. E não foi discutido no meio dos professores. Eu nunca vi, nunca, como professor, vi um chamamento à discussão. Eu só vi a publicação, vamos dizer, extemporânea de uma coisa que tinha sido decidido décadas antes. para se implantar naquele momento. Então, é o momento de discutir, sim. Nós precisamos discutir, e os professores, nós queremos discutir. Por que isso? Porque, inclusive, a professora Estela Mares falou que existem dois portugueses, né? A escrita pública e a escrita privada. Não interessa onde eu esteja, a ortografia tem que ser uma só. A concordância pode ser diferente. A pronúncia pode ser diferente. Porta, porta, porta. A pronúncia pode ser diferente, mas a grafia tem que ser uma só. E a ortografia tem que ser padronizada de acordo com critérios científicos e lógicos, porque a nossa educação merece isso. E é isso, é por isso que a gente luta. E não estamos sozinhos. Somos mais de 30 mil que assinam o nosso manifesto. E desses 30 mil, a maioria é aluno e professor de nível médio e universitário.
Obrigado, professor. Eu, então, é assim a minha resposta sobre o...
Sobre Portugal. Nós estivemos na Assembleia da República, desculpe, presidente, nós estivemos na Assembleia da República para apresentar nossas propostas. E eu usei até uma estratégia interessante, que eu poderia ter usado aqui, mas achei lá mais importante. Eu coloquei vários testes de ortografia no telão e ia mostrando e perguntando, né? E mostrando que aqueles que estavam ali estavam errando os testes. Então eu estava mostrando para eles que as regras desse acordo, essas regras desse acordo, elas não são absorvidas pelas pessoas, né? E poderiam ser com mais facilidade. O que nós tivemos debates, etc., mas nós saímos de lá com uma frase, pelo menos foi a última frase que eu gravei, que eles estavam, em primeiro lugar, quando nós entramos, eles diziam, não se discute mais, já está assinado e não se discute mais. Mas no final nós ouvimos de um deputado, não, se houver propostas boas e simplificadoras, por que não discuti-las? Então nós saímos de lá com essa resposta, por que não discuti-las? Né? E, aliás, é isso mesmo que nós temos que pensar, nós temos que aplicar, né, pensamento da ditadura, ou nós temos que pensar no pensamento democrático que nós estamos e no futuro que nós temos aí nas nossas novas gerações.